passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, deixa eu cumprimentar e agradecer aqui o meu querido bispo Maurílio Luiz, do Centro de Adoração Profética em Nova Cidade, Nilópolis. Será o mensageiro de Deus nesta noite, aqui no nosso Cristo em Casa. Meu bispo querido, bom demais tê-la aqui. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel do Carmo. Boa noite, Fábio Silva, Débora Lira. Que Deus abençoe. É um prazer estar aqui nessa noite. Eu espero que Deus nos abençoe e que seja realmente um tempo tremendo na presença do Senhor.
Débora Lira! Bom também, Débora, já abraçando aqui os aniversariantes do dia. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Bispo Maurílio Luiz. A paz do Senhor, Fábio Silva. A paz do Senhor aos nossos ouvintes queridos ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado, viu, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor.
Ele é o meu querido amigo, a paz do Senhor, meu bispo Maurílio Luiz aqui, já trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. A Débora linda, já trazendo aquele abraço, companheiro, para os aniversariantes. E meu amigo, meu irmão, Michel Camargo aqui na técnica. Boa noite a você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos estar orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite, juntamente com o bispo Maurílio Luiz.
Senhor, nós queremos te agradecer por hoje, por mais um Cristo em Casa. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada vida que vai ser alcançada por esse culto, cada família que será restaurada por esse culto, cada pessoa que vai estar ouvindo, Senhor, essa programação e será alcançado e abençoado. Nós te agradecemos pelo estado do Rio de Janeiro e por tua boa mão sobre essa família Melodia, em nome de Jesus. Amém.
Deus não perde batalha, Deus derruba muralha. Se é impossível para você, o Senhor pode fazer.
Se tudo está dando errado, só frustração e fracasso, e não consegue ver saída pra você.
Antes de querer parar com tudo, experimenta confiar em Deus.
Ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu.
Se a porta fechar, Deus abre outra. Se o mar não se abrir, Deus faz um milagre.
Se o gigante surgir, deixa que Deus derruba. Se a enfermidade vier, Deus é a cura.
Ele faz por você tudo aquilo que você não pode.
Então deixa nas mãos de Deus que Ele resolve.
Antes de querer parar com tudo, experimenta confiar em Deus.
Ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu.
Se a porta fechar, Deus abre outra. Se o mar não se abrir, Deus faz um milagre.
Se o gigante surgir, deixa que Deus derruba. Se a enfermidade vier, Deus é a cura.
Se a porta fechar,
Deus faz um milagre.
Se o gigante surgir,
deixa que Deus derruba.
Se a enfermidade vier,
Deus é a cura. Ele faz por você tudo aquilo que você não pode. Então deixa nas mãos de Deus que Ele resolve. Deus resolve.
Regis Danese, Deus resolve. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o Bispo Maurílio Luiz, que vai estar daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Josué, capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 15. O tema dessa mensagem é: crie expectativas sobre a sua promessa.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Fábio Silva, vamos homenagear, vamos abraçar os nossos aniversariantes de hoje, sim. O Paulo Henrique de Oliveira Alves está trocando de idade. Vamos cantar parabéns para a Sônia Ferreira dos Santos, para a Natália de Melo, Maria do Rosário da Silva, Lenira Souza Teixeira Bastos, Jonatas Luiz dos Santos Soares, Elisângela Demetrios de Paula, Fábio de Paula de Souza, David Monteiro Teixeira e Ian Azaf Quintanilha. Para a meditação dos aniversariantes, eu deixo um versículo que está em Isaías 12:1. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei.
Eu vim te adorar, ó Senhor, vem me tocar, Senhor. Te adorar, vim pois te amo, Deus, vim pra dizer, és meu bem supremo, vim me curvar, trouxe o perfume, Deus, derramá-lo vou aos teus pés, vim te adorar. Ser transladado por tua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez, ali o Senhor se mostrará completo a mim, a mim. Vem me tocar, Senhor, vem me tocar. Pois eu te amo, Deus, me saciar, grande a minha sede, vento de Deus, vem como em Atos 2, Pentecoste vem sobre mim. Oh, quem sabe qual é nó que eu vou ser transladado por tua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez
te sentir. Oh, como os apóstolos sentiram a tua presença. Oh, eu quero teu fogo. Vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, meu Deus. Oh, oh. Vem me tocar, pois eu te amo, Deus. Me saciar, grande a minha sede. Vento de Deus, vem como em Atos 2, Pentecoste vem sobre mim. Oh, quem sabe igual Enoque eu vou ser transladado por tua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim. A mim, oh. Quem sabe igual Enoque eu vou ser transladado por tua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim, a mim. Oh, se mostrará completo a mim.
Que louvor lindo! A você que está trocando de idade, recebendo aí mais uma vez o abraço de toda a equipe Cristo em Casa, mais uma vez, parabéns. Chegou então, gente, esse momento de oração aqui no programa. Fábio Silva com muitos pedidos de oração aí, né, Fábio?
Esses pedidos chegaram através do nosso WhatsApp, tá bom, família? 99907-0097. A irmã Marcela Bonfim, de Niterói, pede oração para sua saúde, vida profissional e também para sua mãe, Dona Nilce. A irmã Zuleika, de Campo Grande, pede oração para ela e toda a sua família. Olha só, gente, o nosso irmão Haroldo Bonifácio, do Rio de Janeiro, pede oração para ele e seus familiares que estão morando em Minas Gerais. Nossa irmã Simone Braz, de Magé, pede oração para ela e toda a sua família. Que Deus te abençoe, irmã Simone Braz. E nossa irmã Sandra Tibúrcio, de Brás de Pina, pede oração para seu casamento e para toda a sua família. Nosso zap zap, repetindo, zap zap da oração, 99907-0097. Manda o seu pedido que a gente coloca no ar para você, tá bom? Bispo Maurílio orando neste momento.
Meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar, Senhor, cada pedido de oração. Cada pessoa, Senhor, que apresenta agora, que intercede, que clama nesse culto. Senhor, que participa desse culto todos os dias. Cada pessoa que tem clamado. Senhor, tu ouviste a oração de Ana. Senhor, tu respondeu. Ouviu a oração de Raquel e interviu. Por isso, meu Deus, eu peço que tu intervenha em cada pedido de oração. Que seja um memorial diante de ti, que a resposta chegue na mesma velocidade. Diz a palavra que o Senhor atendeu. Senhor, atenda a cada pedido de oração. Pessoas que estão clamando, clamando por um ente querido, clamando por um parente, clamando por um vizinho, clamando por um familiar. Cada pessoa, Senhor, que está através desse culto, porque o Cristo em Casa é um culto que abençoa famílias através dessa programação. Cada pessoa que tem sido alcançado pelo teu poder, Senhor, que encontre resposta, que encontre a solução. Eu oro, meu Deus, também pelas pessoas que estão ouvindo esse culto e participando, Senhor, no leito agora. Pessoas, Senhor, que receberam respostas negativas. Pessoas que receberam, Senhor, desilusões. Eu declaro em nome de Jesus a tua boa mão agindo, atendendo, respondendo, trazendo solução para a vida de cada uma dessas pessoas. Nós apresentamos em nome de Jesus. Amém.
a gente procura um ombro e não vê ninguém. Um abraço, um apoio, conforto e cadê alguém? Não tem ninguém. Tem horas que a gente não vê a saída, não vê solução. Sem forças, quase desistindo, meu coração. Sob pressão. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidavas de mim. A provação serviu pra amadurecer, fortalecer o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso de ter. Pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver. Não dá pra viver, não dá pra viver. Jesus, sempre que eu preciso eu encontro em ti o amigo. Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Eu preciso. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidavas de mim. A provação serviu pra amadurecer, fortalecer. Incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso de ter. Pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver. Preciso, encontro em ti o amigo. Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é o que eu preciso. Tua presença é o que eu preciso. Tua presença é tudo que eu preciso.
Aproveitar aqui esse momento muito especial para a gente abraçar quem está acompanhando a gente, né? Onde você estiver aí participando do grande culto da Igreja Cristo em Casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Mandar um abraço aqui para o meu xará, o Eliel Léo, ligado com a gente, o Isaac de Mariana Almeida Cordeiro, a Janaína Rodrigues de Oliveira, a Vera Lúcia Souza, a Margarete Paiva, ligadinha também, a Selma Maria Santos, o Samuel Eloy de Lima, a Nilza Soares, né, a Joana Janete, a Tânia Ferreira, todo mundo aqui com a gente. Olha que alegria ter você aqui todas as noites, viu? Estou me referindo a você que todas as noites participa com a gente aqui do nosso Cristo em Casa. Nosso carinho, nosso abraço e que Deus te abençoe. Pois é, gente, chegou então o momento especial de ouvirmos a voz de Deus aqui no nosso Cristo em Casa, e eu quero convidar o Bispo Maurílio Luiz.
Josué, capítulo 14, versículo 5 ao versículo 15. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádes-Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádes-Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins, e a terra teve descanso da guerra. Guarde essa frase: a fé silencia as perguntas e se agarra àquele que faz o impossível. Hoje eu quero compartilhar contigo sobre Josué e Caleb, uma das mensagens mais belas de perseverança, uma das mensagens mais belas sobre homens que se mantiveram fiéis ao Senhor, inteiramente fiel ao Senhor, intimamente fiel ao Senhor. Quais são as expectativas que você tem com relação às promessas de Deus sobre a sua vida? A resposta a essa pergunta vai definir todo o seu futuro. Dentre os muitos personagens bíblicos que podem te inspirar e me inspirar hoje a viver uma vida de conquista, eu quero destacar a vida desse homem que nos impressiona. Seu nome é Caleb. Caleb foi um dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. Ele teve juntamente com Josué. Eles contrariaram os relatórios pessimistas dos seus irmãos, ou seja, dos outros 10. Em razão da incredulidade de Israel, a promessa da conquista foi adiada por mais de 40 anos. Aquela geração incrédula morre no deserto, mas Josué e Caleb permanecem vivos e lutaram bravamente até que Canaã finalmente passou a fazer parte do território de Israel, de acordo com Josué capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 15. O que você precisa fazer para se manter firme às promessas que Deus tem para a sua vida? Ou seja, o que você precisa fazer para se manter firme àquilo que Deus tem para você? Lembre-se que, se você pegar o texto, você vai perceber que aqueles 10 espias dos 12 voltam com um relato totalmente negativo, dizendo: realmente a terra é boa, a terra emana leite e mel, a terra tem tudo aquilo que o Senhor falou, mas lá tem inimigos. Mas Josué e Caleb se mantiveram fiel à palavra que Deus tinha para o coração deles. Eles liberam uma palavra: é hora de avançar. É hora de crescer. Eu aprendo algumas coisas com esses homens em meio a essa mensagem. Primeiro, ative sua fé naquilo que Deus lhe falou. Ative hoje a sua fé naquilo que Deus tem para você. Quero trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. A Bíblia diz em Josué 14:9. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fiamente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e seus filhos serão dono para sempre de toda a terra que pisarem. No coração de Caleb não havia espaço para incredulidade. E eu pergunto para você: como está o seu coração hoje? Eu pergunto para a sua vida: como é que você está hoje? Como está o seu posicionamento hoje? Como é que você tem caminhado? Porque aqueles homens se mantiveram firme e fiel, porque não permitiram que a incredulidade dominasse sobre a realidade. Qual era a realidade? Tem uma promessa. Qual era a realidade? Deus falou. Qual era a realidade? Deus havia liberado algo. Qual era a realidade? Deus tinha feito uma promessa que iria perdurar. Meu irmão, em nome de Jesus, tome posse da promessa e não permita que a incredulidade domine sobre a sua realidade. Você pode estar passando o pior cenário, o pior obstáculo, a pior dificuldade, mas aquilo que Deus vai trazer para você é vitória. Aquilo que Deus vai fazer para a sua vida é vitória. Aquilo que Deus vai manifestar sobre a sua vida é vitória. Não permita que a incredulidade domine você, mas faça desse tempo um trampolim para viver algo maior e melhor. Guarde essa palavra de hoje, guarde essa palavra no seu coração, porque a Bíblia diz que ele ativou fé naquilo que Deus havia dito. Ele guardou a promessa feita por Deus através de Moisés. Ele não duvidou, mesmo em meio a tanta incredulidade. Uma vez que o Senhor lhe fez promessas, ele creu e não abriu mão delas. Por 45 anos, ele insistiu em crer, e foi pela sua perseverança e fé que Deus o abençoou. 45 anos acreditando na promessa, 45 anos confiando na promessa. Eu te pergunto, ele não enfrentou o deserto? Porque esse também vence no deserto. Ele não enfrentou batalhas? Porque esse também enfrentou diversas batalhas. Mas 45 anos confiando na promessa e não permitindo que a incredulidade dominasse o coração dele. Como está o seu coração hoje? Porque Caleb plantou a semente da promessa em seu coração, e todos os dias ele relembrava o que Deus tinha lhe dito. Todos os dias ele relembrava aquilo que Deus havia falado. Hoje, eu gostaria que você guardasse isso e relembrasse, trouxesse à sua memória somente aquilo que vai te dar esperança nesse momento. Ative na sua mente as promessas que foram feitas por Deus a você. Promessas que estavam esquecidas, promessas que estavam adormecidas. Caleb vai me ensinar que, se eu quero chegar no lugar da promessa, eu preciso guardar cada promessa no meu coração. Se eu quero chegar no lugar do meu milagre, eu preciso guardar cada promessa no meu coração. Se eu quero chegar no lugar da resposta, eu preciso guardar cada promessa no meu coração. Não permita que a incredulidade domine você. mas traz hoje a sua memória, traz agora a sua memória aquilo que vai te dar esperança. Olha o que ele vai dizer em Números 14, versículo 18. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que vieram ou que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão a terra. O que você tem feito com as promessas que Deus lhe deu? Você tem se esquecido delas? Você tem duvidado delas? Ou você as tem alimentado dia após dia, crendo que Deus as cumprirá no tempo certo? Como você vê a sua promessa? Como você tem observado aquilo que Deus falou? Como uma utopia ou como algo que vai acontecer? Nunca se esqueça de que as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Por isso, aplique fé nas palavras que você ouviu da parte de Deus. Quero trazer à tua memória aquilo que Deus falou ao teu respeito, aquilo que Deus falou a respeito da sua família. Eu quero ativar no teu coração esperança. Eu quero ativar no teu coração a promessa. Eu quero ativar no teu coração a certeza que Deus não esqueceu de você. Pode uma mãe se esquecer do seu único filho? Diz a palavra: eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Deus tem o seu nome e jamais te esqueceu. Traz hoje ao teu coração as promessas que foram feitas. Talvez você tenha permitido com que a incredulidade te domine. Caleb nos ensina que todo aquele que aquece o seu coração com as promessas não morre nos desertos da vida. Não são parados pelo tempo. Não são vencidos pelas circunstâncias. Caleb me ensina que quem ativa todos os dias a promessa vence qualquer obstáculo. E eu pergunto nesse primeiro tópico: você lembra do que aconteceu com aqueles que botaram a incredulidade no coração? Hoje eu quero aquecer você com essa palavra, aquecer o teu espírito, a te mostrar que já você vai dar testemunhos e saltos de vitória. Não permita que essas situações paralisem você a ponto de roubarem de ti tudo aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Pode ser que você esteja me escutando hoje e tenha passado por esse cenário e se afastou da presença do Senhor. Volta agora, sendo aquecido por essa palavra. Volta agora, sendo aquecido por essa resposta ao seu coração. Eu declaro, em nome de Jesus, Deus te visitando agora, aonde você está, seja no trabalho, seja no hospital, seja numa prisão, seja onde quer que você esteja, Deus te visitando agora e trazendo a resposta ao seu coração. Volta para Jesus hoje. Não permita que você seja roubado por causa da incredulidade. Segundo, não dê ouvido a pessoas pessimistas. É impossível, ou talvez, eu gostaria que você guardasse isso, é impossível você ter vitória ouvindo pessoas erradas. É possível que você esteja vivendo sem expectativa sobre o que Deus tem para você, porque você tem dado ouvido a pessoas erradas. Afaste-se de pessoas pessimistas. Caleb não deu ouvido às vozes do pessimista. Versículo 7 e versículo 8 vai dizer: eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Nem todo mundo que anda com a gente acredita da mesma forma que a gente acredita. Se há inimigo, meu irmão, de uma conquista, esse inimigo é o pessimismo. Se há inimigo de uma promessa, esse inimigo é o pessimismo. Muitos tentarão nos convencer com o seu pessimismo que o caminho da fé não nos levará a nada. Por que existem pessoas que agem assim, eu pergunto? O pessimista prefere desistir da promessa do que lutar para conquistá-la. Caleb foi um dos poucos da sua geração que creu na promessa de Deus e esperou com perseverança o cumprimento dela. Sabe por quê? Porque ele não deu ouvido ao pessimismo do povo. Ele não se amoldou aos pessimistas. Ele não deixou o seu coração azedar por causa daqueles que duvidaram do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui, esteja ouvindo essa mensagem nessa noite, com os seus sonhos frustrados, porque deu ouvido à incredulidade e ao pessimismo daqueles que estavam à sua volta. No entanto, Deus te colocou aí para ouvir essa programação, para renovar a sua fé e a sua expectativa com relação à promessa que Ele lhe fez. Por isso, não dê ouvido àqueles que duvidam de Deus. Tão somente acredite nas promessas e aguarde o melhor que Deus tem para fazer em sua vida. Cada palavra contrária deve ser um motivo a mais para continuar crendo na ação do Deus Todo-Poderoso. Terceiro, espere com motivação a concretização do seu sonho. Versículo 10 vai dizer: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Eu pergunto para você, qual o melhor tempo para Deus cumprir as suas promessas? Qual o melhor momento para Deus cumprir as suas promessas? E eu te respondo: no tempo dele. Deus é um inventor do tempo. Ele sabe a melhor hora para fazer com que o seu sonho se torne uma realidade. Talvez você me pergunte: por que Deus trabalha assim? Porque o mais importante para Deus não é onde você chega, mas quem você se tornou onde chegou. Em seu tempo de espera, Caleb se tornou outro homem, um homem com muita fé fortalecida, um homem com uma perseverança inabalável, um homem com uma paciência testada e aprovada por Deus. Você seria capaz de esperar 45 anos por uma bênção e ainda assim continuar com a mesma motivação, com a mesma fé, com a mesma perseverança, com o mesmo entusiasmo? Caleb reconhecia que a bênção do Senhor o mantivera vivo e com vigor. Caleb, com 85 anos de idade, sentia a mesma coisa por dentro e por fora. Sua motivação, apesar da aparente demora na concretização do sonho, era a mesma. Eu pergunto: como você tem aguardado a sua promessa? Como você tem aguardado aquilo que Deus falou ao teu respeito? Como você tem aguardado aquilo que Deus falou que faria? Como você está hoje? Como está o seu coração agora? Talvez você esteja me ouvindo chorando e dizendo: eu tenho uma promessa. E Deus está dizendo para você: eu vou cumprir cada promessa que falei ao teu respeito. Eu vou cumprir cada sonho que liberei para você. Não desista de acreditar. Não permita que, meu irmão, a incredulidade e o pessimismo roube de você a certeza que Deus vai cumprir cada sonho. Porque cada sonho que Deus tem para realizar no seu coração vai se cumprir, eu declaro. Cada promessa que Deus te fez vai se cumprir, eu declaro. Hoje, traz ao teu coração a certeza que Deus já está fazendo algo poderoso para abençoar você. Não desista, não desanime, pelo contrário, declare: a promessa esses dias vai gritar o meu nome. A promessa esses dias vai gritar o meu nome. Seja essa certeza no teu coração. E se você puder, coloque aí acrescente: a promessa vai gritar o meu nome. Como está a sua motivação diante do tempo da espera? Há quanto tempo você está esperando a realização do seu sonho? Independente do tempo da espera, creia nessa promessa que vou liberar sobre a sua vida agora ou trazer à sua memória. Nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué, capítulo 23, versículo 14, parte B. Quarto, tenha disposição para lutar em todo o tempo. Olha o que ele vai dizer no versículo 11 e 12. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Caleb não se deixou intimidar pelos desafios da vida. O monte que Caleb queria estava cheio de inimigos, mas ele estava disposto a lutar contra ele. Muitas vezes pensamos que a fé nos livra da luta e nos entrega a bênção de mão beijada. Mas, na verdade, temos que pelejar por aquilo que almejamos, pois a fé é um sentimento. Não é só um sentimento, a fé é uma atitude. Caleb estava disposto a lutar pelo seu sonho em todo o tempo. Você está disposto a lutar pelo seu sonho ou já entregou os pontos há muito tempo? Quinto, permaneça fiel ao seu Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 8, 9 e 14. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes. Porquanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Caleb tomou posse de Hebron, porque foi inteiramente fiel ao Senhor. Não foi fiel em algumas coisas e infiel em outras. Lembra o que eu disse lá atrás? A fé não é um sentimento, mas uma atitude. Ele foi inteiramente fiel. Por isso, conseguiu alcançar a sua promessa. Quais são as áreas de fidelidade que você precisa observar em sua vida? Quais são as áreas da sua vida que precisa viver uma nova repaginada? Quais são as áreas da sua vida que precisa ser ativada a promessa de novo? Caleb ativa a promessa no seu coração em todo o tempo. Caleb ativa a promessa de Deus no seu coração em todo momento. Crie expectativa sobre a sua promessa. ela está ao seu alcance. Deus já preparou para você. Qual será a sua decisão hoje? Continuar vivendo aprisionado ao passado, totalmente paralisado no seu presente, ou desejoso de alcançar a promessa que Deus preparou para você? O passado não pode ser mais alterado. O seu presente está em construção, mas o seu futuro ainda está intacto. Hoje, não seja paralisado pelo passado. Não fique paralisado no presente. Rompa com esses grilhões e decida viver um futuro de exaltação. Decida viver um futuro que Deus separou para você. Você precisa liberar o seu potencial, assumir o seu destino, romper os seus limites e criar expectativa para aquilo que Deus tem para você. Que sejamos os Calebes para o nosso tempo. Quando todos deixarem de acreditar, creiamos. Quando todos desanimarem, alimentemos o nosso coração com as promessas. Quando todos se cansarem, renovemos as nossas forças. Que Deus te levante hoje. Que Deus te levante dessas prisões do passado. Que Deus te levante das dores do presente e te faça entender que aquilo que Ele tem para você vai se cumprir. Eu termino dizendo: a promessa vai gritar o teu nome. Não seja paralisado. Não seja paralisado por conta das dores do passado. Não seja paralisado por conta das lutas do presente. Mas entenda que em cada uma delas, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que Deus te faça entender que o melhor dele já está por vir. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.
Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar. Fica firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Pois quem prometeu não se esqueceu e nem se cansou. No momento certo, Ele vai chegar. Ele nunca falhou. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Se tu tens promessas, vai dormir tranquilo, Ele cumprirá. Faças como Pedro, que foi à prisão para descansar. Tinha uma promessa de ficar mais velho e se converter. E quem tem promessas, antes que se cumpra, não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Jeová Jiré fez uma promessa para Abraão, de lhe dar um filho e de fazer dele uma grande nação. Ele deu um filho e depois lhe pediu para lhe oferecer o livrou da morte, pois quem tem promessas não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu, do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu, do céu.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Muito obrigado, Bispo Maurílio Luiz. Que mensagem maravilhosa aos nossos corações. Muito obrigado mais uma vez, o Bispo Maurílio Luiz, do Centro de Adoração Profética, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 336, Nova Cidade, Nilópolis. Muito obrigado, um abraço aí a todos da igreja. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, tá bom, Bispo? Débora Lira, aquele abraço para você, boa noite, até amanhã. Fábio Silva, até amanhã, se Deus quiser, irmão. Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã. O Bispo Maurílio Luiz vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Preciso.
a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu.